do Excelentíssimo Rio Grande do Sul.
Presidente dos Trabalhos da Casa, senador Eduardo Suplicy, meus amigos e minhas amigas que estão nas galerias, motoristas de ônibus, motoristas de carga, professores, meus amigos que estão aqui também na chamada Galeria de Honra, sejam todos bem-vindos. Sei que a maioria das pessoas que estão aqui vieram para o debate do PL41. PL41 que mexe no sistema de transporte brasileiro. Não importa se é autônomo, se seletista, não importa se é de ônibus ou se é de carga. É, de fato, um projeto complexo e todos os senhores sabem disso. Por isso que esse tema está na pauta, é o número um da pauta. Ninguém aqui vai se furtar do debate. Equilibrado, tranquilo, pensando no bem comum. No bem comum dos autônomos, no bem comum dos seletistas, no bem dos que dedicam a sua vida fazendo empreendimentos nessa área. Nós temos essa responsabilidade. Todos aqui sabem da importância da vida dos motoristas, da vida daqueles que não são motoristas. E por isso nós faremos aqui um bom debate, equilibrado, tranquilo. Com certeza o projeto que foi aprovado na Câmara, da forma que ele foi, aqui não será aprovado. E por que que digo que não será aprovado? Da forma que foi aprovado lá. Porque já tem em torno de 18 alterações construídas mediante a visão do grande grupo e que o senador Romero Jucá contempla. Claro que nós precisamos ainda ajustar outras questões que vão se dar aqui no debate. Então eu só queria, nesse momento, pedir a todos vocês que a gente mantenha a tranquilidade. Eu gostaria muito, por exemplo, de ver contemplado nesse projeto a aposentadoria especial para todo motorista de ônibus, de carga. Porque ninguém tem dúvida que a atividade de vocês é de alto risco, é periculosa. E nós aprovamos aqui justamente, ainda essa semana, o adicional de periculosidade para os mototaxistas. Nós aprovamos o adicional de periculosidade para os carteiros. Nós aprovamos o adicional de periculosidades para quem limpa as ruas e corretamente. Eles merecem o adicional de periculosidade. Claro que merece, mas os motoristas também merecem o adicional de periculosidade e também a aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. É isso muito que nós gostaríamos de construir aqui de forma coletiva. Mas o debate nós faremos no momento adequado. Eu tenho orgulho de ser o autor do Estatuto do Rodoviário ou do Motorista. Claro que esse é um debate, né, meu amigo Rich, que nós vamos aprofundar com muito mais força, né, meu amigo Calixto, que nós vamos aprofundar e quantas reuniões que fizemos trabalhando, meu amigo Omar ali com 95 anos e está ali firme, como sempre, assistindo o bom debate e querendo contribuir para esse grande entendimento em cima de uma lei justa. Só o que nós queremos é uma lei justa. Nós temos lado nesse debate. Vocês podem ter certeza absoluta que nós temos lado. E o nosso lado, sabe de quem que é? É daquele que fica no volante, daquele que dedica a sua vida, que ganha a sua vida ali, dirigindo por esse país, como eu digo sempre, transportando o país nas costas. Nós aqui estamos preocupados, em primeiro lugar, com o profissional do volante, seja de carga, seja de ônibus, seja autônomo ou seja seletista. Esse é o nosso compromisso. Então, vocês não tenham dúvida. O debate, às vezes, ele acaba escorregando, eu diria, por uma área de que não caminha no, no, na, na seiva, eu diria, da verdade absoluta. Então é preciso, como eu disse já algumas vezes, para as categorias que estavam nas galerias, não vota hoje, mas é melhor não votar hoje e votar num outro dia. E claro que o senador Renan Calheiros assim o fez, de forma sábia, não votou a semana passada e jogou para esta semana na busca de que se construísse aqui um grande entendimento. Essa é a minha expectativa, que a gente caminhe com passos firmes na busca do bem do motorista. Em primeiro lugar, do motorista. E por isso, senador Eduardo Suplicy, eu quero da tribuna desse momento cumprimentar o atual ministro da Pesca. Ministro da Pesca, Eduardo Lopes, que é senador da República, que esteve essa semana visitando o presidente do Senado e pediu para o presidente do Senado, ele pautou, está previsto para essa quarta ou na quinta-feira, um projeto de minha autoria que vai garantir para o pescador a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade e que na época do defeso, quando eles não podem pescar, que eles ganhem o correspondente ao piso da categoria, que contribuam ali naquele período para a Previdência e possam se aposentar com 25 anos. E aqueles que são seletistas têm o direito a receber também o adicional de periculosidade. Esse é um projeto que interessa a todo pescador brasileiro. Pode ser que os motoristas, professores, outros convidados que estão aqui, o que tem a ver conosco isso? Tem a ver, pessoal, porque essa categoria que também tem um serviço penoso, calcule um pescador em alto mar, 2, 3 meses, sob sol, sob chuva, não sabe quando que volta para casa. Eu calculo vocês, motoristas, pelas estradas do Brasil, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, quem sabe às vezes 1 mês, não sabendo o dia que vão efetivamente chegar em casa. Então, essa linha de dizer que vocês merecem a aposentadoria, como merecem também os pescadores, como merecem o grande setor metalúrgicos que atuam em áreas consideradas insalubres e penosas. Então, espero, senador Eduardo Suplicy, que ninguém crie obstáculo para que a gente vote também aqui hoje o projeto dos pescadores, que ainda vai para a Câmara dos Deputados para a sua decisão final. Quero também, senhor presidente, aproveitar esse meu tempo para registrar aqui, nós que falamos tanto em democracia, nós que falamos tanto em liberdade, nós que falamos tanto em justiça, nós que estamos aqui com as galerias lotadas e aqui na tribuna de honra também lotada, onde vocês batem palmas se quiserem bater, não batem se não quiserem. E se eu estiver presidindo, claro que a vaia não é permitida, mas o silêncio é a resposta quando vocês discordam de uma posição, mas isso é a democracia. Por isso, senhor presidente, eu vim aqui fortalecer o grande encontro que tivemos lá em Vila Velha, Memória, Verdade e Justiça, Carta de Vila Velha. Senhor presidente, a Rede Brasil de Memória, Verdade e Justiça esteve reunida na última semana em Vila Velha, Espírito Santo. São 40 comitês civis em todo o Brasil, baseados no território de cada um. No Rio Grande do Sul, o comitê Carlos de Ré. No evento de Vila Velha, foi tirada uma carta, um manifesto, que eu passo a ler. A Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça, composta por comitês, comissões, fóruns, coletivos e outras organizações que luta pela democracia, pela memória, pela verdade, pela justiça, reunidos em Vila Velha, Espírito Santo, no dia 24 e 25 de maio, aprovou a seguinte carta. Valorizaremos, sim, o progresso já alcançado desde a promulgação da Constituição de 1988. E eu estava lá, senhor presidente, fui constituinte. São 4 mandatos de deputado federal e 2 mandatos de senador. Terminarei esse mandato com praticamente 32 anos, se Deus quiser, aqui no Parlamento e mais 20 anos como metalúrgico. No campo dos direitos humanos, sempre atuei e quero fortalecer que aqui no Brasil nós estamos avançando, mas avaliamos como preocupante a persistência de violações dos direitos dos pobres, dos negros, dos jovens, dos moradores da periferia, das mulheres, dos grupos chamados discriminados, como LGBT, ou discriminados pela sua religião, camponeses, indígenas, quilombolas e tantos outros. Como resultado da herança da ditadura militar e da ineficiência dos poderes democráticos que naquela época foram atropelados. Por isso que eu digo, ditadura, ditadura, nunca mais. E eu quero dizer para vocês, eu acho que vocês tinham que bater uma salva de palmas, não para mim, para essa frase, ditadura, ditadura, nunca mais. Que viva a democracia! Conhecendo de Jakarta a tradição da impunidade seletiva brasileira, sabemos que o poder econômico e o Estado patrimonialista perseveram na mentira e na ocultação da verdade. Diz a carta, por isso, pressionamos construtivamente os sucessivos governos no longo da história, democrático, com demandas e exigências de uma política ativa e positiva na promoção dos direitos humanos e da segurança pública. Como reveses e vitórias, viemos somando conquistas e encaramos a leniência dos agentes, muitas vezes, que não se posicionam de forma correta. Senhor presidente, após mais de 4 décadas de resistência e luta das vítimas, familiares de vítimas, de militantes, DHS, de cidadãos e entidades democráticas, obtivemos avanço na busca por direito à verdade, memória e justiça, que ganhou impulso com a mobilização da sociedade e com a consequência criação da Comissão Nacional da Verdade, como foi feito também, me lembro, eu aqui, lá na África do Sul, sob a liderança de Nelson Mandela. Senhor presidente, todo esse processo é resultado da busca permanente e vejo com otimismo as perspectivas de progressão na senda da justiça, reparação e não repetição dos crimes praticados pela ditadura militar e a eliminação de todos os entulhos autoritários. Preocupa-nos, sim, contudo, a tentativa de limitar as investigações e reduzir a abrangência dos casos apurados. Exigimos a apuração de todos os casos de tortura, sequestro, assassinato, estupro, crimes sexuais, genocídio, etnocídio, entre outros, especialmente os desaparecidos. Entendemos nula a autoanistia e imprescritíveis os crimes praticados por agentes de Estado ou a seu mando. Exigimos o respeito à Constituição, aos tratados internacionais dos direitos humanos e o cabal cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembramos aqui, até hoje não explicado, o caso Araguaia. É indispensável a garantia de segurança para todos aqueles que se disponham a oferecer informações que há muito vêm sendo omitidas e sonegadas. Desde a morte do delegado Sérgio Freire em São Paulo, paira sobre cada torturador uma ameaça permanente de queima de arquivo, e é isso que nos preocupa. A recente morte do torturador Paulo Magalhães, no Rio de Janeiro, nos leva a cobrar da CNV e do Ministério da Justiça a proteção para todos aqueles ouvidos nas diferentes comissões e ouvidorias para que a verdade, somente a verdade, prevaleça. Essa entidade reafirma seu compromisso com a construção da democracia no nosso querido país. Defende a memória da luta contra a ditadura, a completa apuração da verdade sobre os crimes de lesa humanidade e os de lesa pátria, e a identificação e a punição de todos os agentes de Estado e civis envolvidos. A justiça é fundamental, não somente para as vítimas e seus familiares, mas para toda a sociedade brasileira, constituindo-se assim num marco que só há de fortalecer a nossa democracia, jovem democracia. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, para que a gente possa dizer sempre, viva, viva a liberdade, viva, viva a justiça, viva a democracia, ditadura, ditadura nunca mais. Era isso, senhor presidente.